Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Ação! O que é feito de coelho que deixamos singrando, com sua ilustre comitiva, nas águas do Guadalquivir, em uma manhã de maio, 5 anos antes destes últimos acontecimentos, rumo do Brasil? Coelho, logo depois de sua chegada ao Brasil em 1576, fizera parte da bandeira, que partira de Olinda sob a direção do capitão João Tavares, com o fim de povoar a Paraíba Bá do Norte, foi visto em 1578-1079. Em 1602, época em que nos achamos, a povoação da Paraíba florescia elevada à categoria de cidade com o nome de Felipera, em honra de Felipe II da Espanha, declarado rei de Portugal a 19 de abril de 1581. Rechaçados os potiuaras, que faziam graves danos aos povoadores de Itamaracá e de Garraçu no interesse dos franceses, que dia dois os índios do Jauaribe, com eles traficavam em pau-brasil. A colônia da Paraíba atingiu um total galgadimento e segurança, que seus habitantes, desejosos de novas conquistas, puderam tentar explorações para o norte contando com o crescente centro de operações e recursos. Foi justamente quando se levantou a chimera do Eldorado em 1590 que três como acima dissemos. Coelho partiu em 1597 para Portugal, Cideia à Espanha onde o vimos, em Sevilha, e onde o deixamos demandando a América. Ora, do que sucedeu no longo período decorrido desde sua segunda pazida para Brasil até o presente, isto é desde 1597 até 1602, nos ocuparemos em nosso volume intitulado, que brevemente verá a luz pública. Seja dito, porém, para melhor compreensão do leitor que o vezes sofridos por Coelho na exploração durasse a mansão fabulosa, o haviam levado a voltar a Felipe, onde se achava, quando pouco depois, em 1603, Diogo Botelho, filho de Francisco Botelho, estribeiro mor do infante Dom Fim Fernando e primeiro igodor-geral do Brasil nomeado por Filipe III, tendo conhecimento dos cometimentos, embora mal logrados, que revelavam no colono da Paraíba um gênio tenacicítino, assaz proporcionado à altura da circunstã, os índios do Jaguaribe, uns 53 ciências, da epocha ou do lugar, houve por era meal o capitão mor de descoberta, com o fim de estabelecer colônias ao norte do Brasil. O governador não se enganara. Os reveses de que fora vítima na pesquisa do Eldorado não poder relaxar a tenra esse espírito superior de apenas. Empobreceu do, pois que gastou quanto tinha nessa aventura, o detiveram aguardando ensejo melhor para prosseguir nas explorações em Cétada. Agora ouvimos achar no Cerrá a flor do rio deste nome. Não estamos no ponto onde hoje estás sentado em seu leio de fresco azul moras a florescente de cidade da fortaleza, que era então deserto, o desconhecido, estamos 2 léguas distantes para o norte, na barra do rio, no lugar a que se deu no nome de Vila Velha, por ter sido o primeiro estabelecimento de portugueses. Vasta cabana de palmas de carnaúba, aqui e ali diversas outras, cercadas todas de estacadas de pau a pique artificial defensiva a contra assaltos dos aborígenes. Recebe primeiros invasores dessas paragens. Na cabana principal reside Coelho com sua família. Aqui lhe fica o flanco esquerdo ocupa Odro. Dei Sarto, companheiro em 154 os índios do Jaguaribe, parável, fiel amigo do aventureiro. Na ala do oposto se recolho a Martin Soares Mori no mormoço que o capitão conduzira antira consigo quando passara de viagem pelo Rio Grande do Norte. Nas demais estão os 80 aventureiros e os 800 índios que furão de Felipe em companhia do capitão. No impaçoso alpemere da cabana, chefe se entrega a coelho à praca tranquila em que costumam tomar parte os amigos. Uns se embalam em flexidas redes, outros estão sentados sobre troncos de os juticicas desbastados, que guarnecem o recinto. Rude mobília do campo. Ao pé do chefe está a esposa Catarina, estão mais os 2 filhos menores, Idrinho e Rosita. Catarina, como melhor se verá no Eldorado, era o tipo da mulher tropical. O olhar quente, o semblante acesso transudando fulgores e graças, elegante como a gazela. Tinha na alma toda a riqueza do sangue mestiço, de seu pai português e de sua mãe inandia. Transbordavam nela as aptidões para as maiores cometidas da paixão. Raça indomável como o corcel dos pampas, nascido e criado ao ar liberrimo das savanas. Catari, na nascer e crescera sob o fluxo de Deira de ação Equinzocihal, que tem a vida e o cacaloluz na melhor intensidade. Os índios do Jaguaribe 155 Amazeme Catarina, perguntava coelho à moça alguns meses antes de Cief. Tenho sangue americano nestas veias. Em meu coração o amor não se incute, acorda-se. É abrir a caçola da achar em botão e achar dentro o aroma natural, que não veio de fora, mas que é da flor. Meu pai, repetiu a bela mestiça, sacudindo para trás com um movimento de arrebatada ufania opulenta a raá deixa negra, que se lhe derramou pelas espadôs. Hei de casar-me contigo, Pedro. Respirou como se despertara de um diliquio e dilatou-se-lhe a narina de uma sensação de volúpia mal soferida. Era o respiro apaixonado da natureza crioula, em toda a exuberância de sua viveza bravia. Eis aí Catariná, os invasores descansavam às cestas. Era a hora em que o sol, em pino, derrama um oceano de luz sobre as vargens, e a luz refrange de mil reverberos trementes e iriados de sobre a faceta dos tabuleiros, ao longe o rumor cavo das ondas a quebrarem contra o morro do Mocuripe, nas ramas das ingazeiras um sício brando e intermitente das auras da selva. Trejou os ríndios do Jauaiú. E como o Igo, doutor? Dizigo, coio. Aciando a mola do acabu zero, os ipajés são impostores que ia atribuem grande valia para com seu Tupana o raio. Tupana não é o raio, é Deus. Emendou Deissarto. Conhuendo o espírito supersticioso de seus congêneres, inventam fábulas e ritos grosseiros, com que vão alimentando embus, tino animo das cabildas e se fortalecendo sinto e impondo a elas. Fazem mais os padres da Inquisição no vosso Portugal e na minha Espanha.
Êxito,
sim, são verdadeiros o formidáveis agígiotatas da fé popular, porque conhecem todo o alcance de sua teia, sabem até onde podem chegar, quantos abismos podem abrir, e pei mefigues, maligro egnus, cultivam cada dia mais seu rude ofício, sem lhes pesar na consciência essa ideia de tantas vítimas, de que foram algozes. Os pajés são assim uma espécie de druidas dos gauleses. Menos que os druidas. Observa, coelho. Estes tinham conhecimentos psicológicos, ensinavam a edfotoidade da matéria, como a do espírito, criam na transmigração das almas e falhavam de um mundo ulterior, onde se devia receber o prêmio ou o castigo. Pouca diferença, diz Catarina. Os índios do Jaguaribe 157, também os pajés ensinam essa vida futura, onde estão reservados para os bons gucurei e irros todos os gozos, e há que não poderão chegar os covardes. Era tão firme a fé dos gauleses na vida ulterior que até se contraíam de vidas, pagáveis além túmulo. Acrescenta por demais Deissarto. Neste ponto creio serem mais velvagens estes que os incolas da América. Os druidas sabiam a física, a metafisina, a medicina, e possuíam outros muitos conhecimentos. Justamente como os pajés, Pedro, que são médicos, astrônomos e físicos. Prossegue a mestiça. O que não sabem eles de botânica? Aproveite-os o doutor e verá que não há de perder seu tempo. Há evidentemente grandes semelhanças entre os dois tipos, observa Deissarto. Até mesmo ao trovão chamavam os gauleses Taran. Ora, não seria admirar que o vocábulo se houvesse corrompido para Tupan, e que os pajés deem este à voz de Deus anunciando-se pelo trovão. São verdadeiros feiticeiros os nossos druidas. Estudam o olhar, o trejeito, situação de mais efeito do para as massas brutas. Seu maracá, símbolo da divina potestade, é nada mais nada. Menos que um cabaço cheio 158.03 índios do Jaguaribe, de desejos que xoxocaiam quando se lhes dizem inspirados do poder divino. E cujos aspes rechinos serguem de chevra que anunciam os toscos milagres e bárbaros vaticínios. Nestas ocasiões é que bem se pôde conhecer o pedantesco embuste. Fazem mil cacaretas hediondas, outros tantos passos e contrapassos os grotescos, corcovam-se e rosnam que parres sem cães. O olhar é sonolento, tardio e cheio de vira-voltas, da boca e das ventas espelem novelões de fumo espesso. E um regalo veus. Concentram-se todo o poder sacerdotal, indaga Deissarto.
Absolutamente todo. E a exemplo dos Lama Tidbed e dos Brahmanes do Indostão, nos desertos da Ásia, acerecenta Deissarto.
São de tal modo soberanos que se prognosticarem a morte a um indivíduo de sua nação, este se privando de alimentos, deixar-se a morrer em suas cavernas,
lúgubre santuário das superstições, é absolutamente dado penetrar sob pena de morte. Coelho, volvendo acaso a vista pelo Ceará. Smartin, diz a Deisarto. O moço português apontava, em companhia de 12 índios, na ola da planície. 08 índios do Jaguaguaribe 159 alguns aventureiros. João Silvestre, Rodovalho, Salema, Miragaia Luiz Gomes, que se achavam sentados no copiar, dirigem-se ao seu encontro. A volta de um amigo é sempre motivo de prazer. Mas quando o amigo ausente tende a de afrontar-me aos ares, em plagas desconhecidas, sem caminho, sem companheiro, correndo o risco de ser em um momento vítima dos selvagens, como sucedia com Martin. E pois seu regresso aos arraiais amigos veio trazer a estes puro e legítimo regozijo. Mar entra! E o chefe português? Diz ele aos 12 índios que o seguem, indicando o coelho. Cada um quebra uma flecha em signal aliança com o chefe. São nossos amigos, capitão. Conte na mar. Penetrei em suas tribos, onde a hospitalidade me recebeu. Fumei no cachimbo da aliança, e em troca lhes ensinei a dar o aperto de mão, cumprimento que exprime entre nós sincera amizade. Sede bem-vindos, disse-lhes o capitão, estendendo-lhes a ruão, que apertaram com efusão. Encontraspeis aquele lealdade como entre vossos. O mesmo te prometemos, respondeu um deles. 160 suíndios do Jaguaribe, como vos chamais?
Diz um.
Jacaúna, acrescenta o outro. Poti e Jacaúna são irmãos em seu pai, ajunta o primeiro. Vossa nação, Potiuara. Vossos domínios, o deserto. Para o lado do onde nasce o zero, sol Poti tem o mar, para aquele onde ele descamba como a gaivota que baixa o voo. A Poti tem as férteis margens e as águas do Acaracu.
Dizei-me, a religião dos brancos e o rei Eis dos poderão contar com Vorco em seus empenhos de descoberta, em suas explorações de minas.
Poti é leal e bravo chefe branco, seu irmão Jacaúna é também, morrem ambos antes que cometam traição. O traidor é covarde, ó covarde não quer Tupana que suba ao paz dos espíritos felizes.
Praz-me esta linguagem, dir-se-ia, esclarecida vossa intelectualidade pela luz da civilização.
A lealdade está no coração do selva vagem, como as minas nas entranhas do chão. O espírito de Potia não precisava conhecer a civilização dos brancos para ser leal. Todos os índios do Jaguaribe 161,